Bem-vindos ao Daf Yud, tratado de Eva Mot. Estamos no Daf Tet Amud Bet, o verso. Na quarta linha de baixo para cima, Aval Eshet Achiv Shelo Ya Beolamo. No meio de um assunto, vamos retomar para poder seguir em frente. Vamos perceber que os Dafim de Eva Mot é um construído sobre o outro. Não vale a pena perder nenhum shiur para continuar entendendo os próximos Dafim. Fala Agmará, começando do da estaca zero praticamente. Estamos aqui se tratando do conceito do Ibum, temos do Reuven, Shimon, irmãos por parte de pai. Shimon falece sem filhos, existe o conceito do Ibum, uma permissão do Reuven, irmão dele casar com uma das esposas de Shimon, continuar a descendência de Shimon. Isso já sabemos. Num caso que uma das esposas de Shimon é parente de Reuven, não é parente de Shimon, porque o pai deles casou duas vezes, por exemplo, é a tia materna de Reuven, se casou com Shimon. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não é tia dele. Shimon falece sem filhos. Reuven não vai fazer Ibum nem Halitzá, nem vai se casar, nem precisa fazer a Halitzá, que ela tira o sapato dele, para desvincular ou azicar esse vínculo que eles têm. Não é necessário, porque não tem nenhum vínculo. A Mishnah fala que também a Tzara, a outra esposa de Shimon, Tzara sempre são a segunda esposa, como sabemos. Tzara significa rival. Significa a outra esposa, também não tem que passar nem pelo Ibum, nem pela Halitza. A Mishnah fala que são 15 parentescos que tem essa mesma alaha. Vimos já a Nora, a sogra, a mãe da sogra, 15 parentescos. Quem quer revisar, pode ver Daf Bet, na página 2. Vai entender bem esse assunto, vai revisar. A Mishnah fala na frente o que acontece se Reuven se casou com Rachel. Shimon, seu irmão, casou com Leá, irmã de Rachel. E daí? Reuven e Shimon falecem sem filhos. Agora, os próximos irmãos, Levi e Eudá, têm a situação do Ibum aqui. Tem dois irmãos que faleceram sem filhos. Existe o conceito do Ibum. Levi tem a Rachel, que era esposa de Reuven. Também tem Leá, que era a esposa de Shimon, também ia dar a mesma coisa. Porém, tem um problema. Os Ramim proibiram fazer Ibum com qualquer uma delas. Por quê? Porque a Hotz Kukatu. Rachel tem uma Zika, tem um vínculo com Levi para fazer o Ibum. Também Leá, elas são irmãs. Então, cada uma é a Hotz Kukatu, é a irmã daquela que tem um vínculo com Levi. Mesma coisa com relação a Yehudá. Não fazem o Ibum, os Ramim proibiram. Por quê? Para a pessoa não chegar a se casar com a irmã da esposa, que também é a irmã daquela que tem um vínculo com o Yavá, não se faz o Ibum pela lei rabínica. Mais uma situação. O caso que vamos citar aqui na nossa Gemara. O que acontece se Rachel é parente de Levi e Leá é parente de Yehudá? Não é. Leá não é parente de Levi. E Rachel não é parente de Yehudá, temos vários casamentos desse pai. E por parte de mãe, Levi é parente de Rachel e Yehudá é parente de Leá. Agora, não temos essa situação de Ahodos Kukato. Rachel não está vinculada a Levi. Por exemplo, Rachel é a nora, a ex-nora de Levi. E Leá é a ex-nora de Yehudá. Levi não pode fazer Ibum com Rachel, porém pode fazer Ibum com Leá. E não é a Hotz Kukato, não é a irmã daquela que tem um vínculo com Levi para fazer o Ibum, porque a outra mulher é quem? A outra Evamá é a nora dele, a ex-nora, não tem um vínculo para fazer Ibum, é proibido casar com ela, o castigo é o castigo de careta, não tem vínculo. Mesma coisa com relação a Yehudá. Isso fala aqui o caso, vamos lembrar dessa frase, Asura leze muter leze, Asura leze muter leze. Aquela mulher que é proibida para Levi, pode fazer Ibum com Yehudá. A outra que não pode fazer o Ibum com Yehudá, pode fazer o Ibum com Levi. Elas são irmãs, esse é o caso. Rabi Ria disse que esse caso, esse formato, se aplica a todos os 15 parentescos da nossa Mishnah. Não é relevante para nós explicar cada caso, vamos ver isso na frente, porém o que é relevante para nós é a sugya que estamos. Levi perguntou para Rebbe, por que a Mishnah que fala os 15 parentescos que estão isentos do Ibum e da Halitzá e também isentam a Tzara, a outra esposa desse que faleceu, por que não citou Imo Anusat Aviv? Levi perguntou o seguinte: imaginemos que tem aqui Jacob. Jacob não é tzadik. Ele violentou Rivka, por exemplo. Proibido e violento. Nasceu Reuven. Jacob era casado com sua esposa e tem Shimon. Reuven e Shimon são irmãos por parte de pai. Levi perguntou, por que a Mishnah não cita esse caso? Shimon se casou com Rivka, que foi violentada por Yaakov. E Shimon falece sem filhos. A Mishnah deveria falar que Reuven não pode fazer nem Ibum Mechanitza nem com a mãe dele, nem com a outra Tzara. Por que a Mishnah não cita esse caso? Levi respondeu, eu acho que ele não tem um cérebro. Isso falou Levi. Essa pergunta é uma pergunta tão clara, a resposta é tão clara que a pergunta nem começa. Por quê? Porque conforme Rabi Yudá, Shimon não pode se casar com a mulher que foi violentada pelo seu pai, Yaakov. Então, a nossa Mishnah não se trata de casos que tem discussão, se trata de casos que a Halakha é unânime. Isso falou ele. Vamos ver aqui essa situação de Asuralis e Muteredes e Asuralis e Muteredes. Nesse caso, temos duas irmãs e uma é proibida para um, para Levi, a outra é proibida para Yudá, como acabamos de falar. Fala Abaye, Aval Eshet Achiv Shelo Yabe Olamo Lo. Não podemos falar que esse caso, que temos duas irmãs, uma não pode fazer Ibum com um irmão, outra não pode fazer Ibum com outro irmão, se trata de Eshet Ach Shelo Yabe Olamo. Qual é o caso de Eshet Ach Shelo Yabe Olamo? Revisando, o caso clássico era Reuven, era casado, faleceu sem filhos, depois Shimon nasce. Shimon não viveu junto com Reuven no mundo, é Eshet Ach. Essa Yevamá é esposa do irmão Shelo Yabe Olamo, que não viveu junto no mundo com Shimon. É proibido casar com ela. Porém, numa situação que temos três irmãos, temos Reuven, Shimon e Levi. Reuven era casado e faleceu sem filhos. Levi nasce. Ele não pode se casar com, fazer o Ibum com a esposa de Reuven, porque é Shetach Shelo Yabe Olamo. Isso todos concordam, aparentemente, como já vimos. Porém, se Levi nasce depois que Shimon fez o Ibum com a ex-esposa de Reuven, ele fala para Shimon que se Shimon falece sem filhos, Levi pode fazer Ibum, pode se casar com ela. Porque quando ele nasceu, ela já estava casada com Shimon, ela não é mais considerada a ex-esposa de Reuven, não tem mais nenhum vínculo com Reuven, fala para Shimon e Levi pode fazer Ibum com ela. Hachamim falou que não. Ela é ex-esposa de Reuven eternamente. Uma vez que Levi não viveu junto no mundo com Reuven, ele não pode se casar com ela. Portanto, fala aqui, Abai. Não podemos ter um caso que temos duas irmãs. Uma é Shetach Shelo Yabe Olamo para um irmão, para Levi, e a outra é para um outro irmão, Yehudá. Por quê? Que mantendo a Bishimon de Mashkakatla. Porque essa possibilidade só se aplica conforme a Bishimon. Lirabanã, não mais que a Hadla, mas não como Rahamim. Beplukta Lokaman. E essa Mishnah que fala Asuralas Emutetes e Asuralas Emutetes na página da Dav Havá, quando chegar lá do Zatashem, não se aplica em situações de discussão. Isso vai bem como o Rebbe explicou, que a Mishnah não se trata de discussões. Por que esse caso se aplicaria conforme Rabbi Shimon? Vamos nos concentrar um pouquinho. Temos quatro irmãos: Reuven, Shimon, Levi e Yehudá. Reuven casado com Rahel, Shimon casado com Leá, Rahel e Leá são irmãs. Reuven e Shimon, Reuven falece sem filhos. Nasce Issachar, o quinto irmão. Quando ele nasce, Rahel não estava ainda casada com nenhum outro irmão. Então é Eshetach Shelo Yabe Olamo, ele não pode se casar com ela, conforme todas as opiniões. O que acontece é que Levi faz o Ibum com Rahel. Levi viveu no mundo com Reuven. Faz o Ibum com Rahel. Tudo bem. Shimon era casado com Leá, para quem se lembra. Shimon falece sem filhos. E depois nasce quem? Nasce Zvulun, no sexto irmão. Quando Zvulun nasce, Leá não tinha passado pelo Ibum ainda. Não pode casar com... Não pode fazer Ibum com Zvulun. E Yehudá faz o Ibum com a ex-esposa de Shimon, faz o Ibum com Leá. Levi e Yehudá falecem sem filhos. Um caso teórico para nos ensinar a Lahot. Levi e Yehudá falecem sem filhos. Levi era casado com Rahel, a ex-esposa de Reuven. Levi fez o Ibum. E Yehudá era casado com Leá, a ex-esposa de Shimon, também fez o Ibum. O que acontece agora é que Rahel e Leá agora estão disponíveis para o Ibum, para Issachar e Zvulun. Porém, para Issachar, ele não pode fazer Ibum com o Rahel, porque quando ele nasceu, ela não tinha feito o Ibum, não tinha passado pelo Ibum ainda, tinha recém perdido o marido dela. Então, Esther Shiloh é a Belamô. Porém, quando Issachar nasceu, Leá ainda estava casada com o Shimon, então ele pode fazer o Ibum com quem? Com Leá. Zvulun, quando nasceu, era depois que Shimon faleceu, e Leá não tinha passado pelo Ibum ainda, né? Zvulun não pode fazer Ibum com ela, porque Esther Shiloh é a Belamô. Quando Zvulun nasceu, Rahel já estava depois do Ibum de Levi. Quando Zvulun nasceu, não é mais considerado que Rahel é para ele, Esther Shiloh é a Belamô. Então ele pode fazer o Ibum. Então se encontra aqui um caso de duas irmãs, Rahel e Leá. Uma delas, Rahel, é proibida para Issachar, mas não para Zvulun. E Leá é proibida para Zvulun e não para Issachar. Então existe um caso que é possível se aplicar essa Mishnah. Porém, é só conforme Rabi Shimon. Por quê? Conforme Rahamim, independente se Issachar nasceu depois do Ibum ou antes do Ibum ou Zvulun, eles não podem se casar com ou Rahel ou Leá, porque ela era ex-esposa de Reuven, Leá era ex-esposa de Shimon, que não viveram no mesmo mundo com Issachar e Zvulun. Isso fala aqui Abaye. Verá só para metade que uma festa da Rio Shiloh é a Beulamon, mas que a carta da Bishita, Achim. Vai lhe bater a Bishita, fala a Bishita, qual o problema? Vamos explicar que a Mishnah na frente da Havaf. A Surah Zé Mutere dizia, a Surah Zé Mutere dizia, como na Bishimon, existe esse caso de Ashita, que Shiloh é a Beulamon, com seis irmãos, que acabamos de ver, diriam ver até Zvulun, nesse maneiro. E um sinal para lembrar desse caso é, começamos da fila em cima, Met, Nolad, Veibem, Reuven faleceu, nasceu Issachar, e Levi fez o Ibum. Met, Nolad, Veibem, a mesma coisa, Shimon faleceu, nasceu Zvulun, e depois Yehudá fez o Ibum. Um caso que acabamos de ver. Então, o que se tira daqui? Rav Safra explicou, conforme Rabi Chia, que esse caso, a Sorales é Mutere de Zé, duas irmãs, uma é proibida para um Yavam, a outra é proibida para o outro Yavam, se aplica com relação a casos que tem discussão, se aplica também a Estar Shiloh é a Belamô, que depende da Machloka entre Rabi Shimon e Rahamim. E Rebbe falou para Levi, a Mishnah não se trata de discussões, deve ser que Rebbe não concorda com Rabi Chia nem com Rav Safra. Essa é uma possível resposta, conforme Rebbe, a Mishnah não se trata de Estar Shiloh é a Belamô. Tudo bem, Ravada Karachina, Kamede Rav Kahana, Amar Mishmede Rav. Fala Ravada Karachina, e na frente de Rav Kahana, em nome de Rav, uma outra resposta. Pode ser que Rebbe se sente assim como Rabi Chia. Então, se Rebbe vai como Rabi Chia, como Rav Safra explicou, que a Mishnah se trata de um contexto de discussões também, então por que ele rejeitou o que Levi perguntou? Levi perguntou, podemos citar o caso de Imo Anusat Aviv, que depende da Mahloka entre Abudai e Rahamim. A primeira Mishnah do capítulo, a primeira Mishnah da Maseret, o caso era revisando aqui. Yaakov violentou Rahel, nasceu Reuven. Shimon se casou com Rahel, que foi violentado por Yaakov, seu pai, faleceu sem filhos. Agora quem está disponível para o Ibum para Reuven é sua mãe. Não pode fazer como com a mãe dele, nem pode fazer como com a Tzara, com a outra esposa de Shimon. Por que a Mishnah não cita esse caso? E por que ele não concordou com Levi? Isso ele respondeu para Levi. Imano Sataviv, Berrada Mashkahadla, Betar Teduka Mashkahadla. O raciocínio é o seguinte: a Mishnah do começo da Maseret vai junto com a Mishnah do Davchavav. Se esse caso de Imano Sataviv não se aplica à Mishnah do Davchavav, deve ser que não está citado na primeira Mishnah da Maseret. Por que não se aplica à Mishnah do Davchavav, Asura Lezemutel Dizé, Asura Lezemutel Dizé? Por quê? Berrada Mashkahadla, só se aplica uma possibilidade, não as duas, Betar Teduka Mashkahadla. Explicando melhor, fala Gmará. Yaakov, Shtera, Hayot, Anas. Se Yaakov, ele violentou duas irmãs, Rahel e Leá. De Rahel nasceu Reuven. De Leá nasceu Shimon. Agora o quê? O que aconteceu foi que Yaakov tinha outros dois filhos, tinha Levi e tinha Yehudá também. Levi se casou com Rahel. E Yehudá se casou com Leá. As duas foram violentadas pelo pai deles, como lembramos. E aí Levi e Yehudá falecem sem filhos. O que acontece aqui? Que tem para Reuven e Shimon o contexto de uma situação teórica do Ibum com a mãe deles. Rahel é a mãe de Reuven e Leá é a mãe de Shimon. Aqui se aplica uma possibilidade, que o quê? São irmãs. Porém, a senhora dizer motel, dizer o mascarado, para não existe outro requisito da Mishnah lá, que fala que uma é proibida para um e é permitida para o outro. Aqui as duas são proibidas para Reuven e Shimon. Por quê? Porque na real a mãe de Reuven não pode fazer bom com ele. Porém, a irmã, a Leá, que a mãe de Shimon também é a tia de Reuven, a pessoa não pode fazer bom com a tia, não pode casar com a tia. Então não pode ser que esse caso se aplique em um ano Sata Aviv, se aplica essa Mishnah. Outra possibilidade, Veishten Ochriotanas, se Yaakov violentou Rahel e Rivka, não são irmãs. Desse assédio com Rahel nasce Reuven, do assédio com Rivka nasce Shimon. E daí temos Levi e Yehuda também filhos de Yaakov. Levi se casa com Rahel. E Yehuda se casa com Rivka e falecem sem filhos. Agora temos o quê? Temos a proibida para um, a permitida para o outro, a proibida para um, a permitida para o outro. Rahel, que é a mãe de Reuven, pode fazer Ibum com Shimon. E Rivka, que é a mãe de Shimon, pode fazer Ibum com Reuven. Aqui se tem um requisito só. Por quê? Se aplica isso que a Mishnah fala, que uma é proibida para um, permitida para o outro. Isso tem aqui nesse caso. Não tem um outro aspecto da Mishnah que fala que as duas são irmãs. Então por isso fala Rebbe para Levi. Como você pode falar que a Mishnah vai incluir esse caso de Moa no Sata Viva, a mãe dele que foi assediada pelo pai dele, se esse caso não se aplica à Mishnah do Dav Chaval, elas vão juntas? É uma continuação. Ravashi tem uma outra explicação. Leolam leit Rebbe Haneklale. Pode ser que Rebbe discute com Rabi Ria e fala que esse caso de Asturar Ezeh Muterezeh, a Asturar Ezeh Muterezeh, não se aplica a todos os parentes que são citados na Mishnah. O Vipluta Kamaeli. E pode ser que Rebbe concorda que o caso de Eshetach Shilabe Olamon, por exemplo, que depende da Machaloka entre Rebbe Shimon e Rahamim, pode ser que a Mishnah também se trata disso. A Mishnah se trata de uma situação que tem machloket. Então, por que Levi rejeitou tanto? Por que Rebbe rejeitou tanto Levi? Não gostou da pergunta dele. A pergunta de Levi é que a Mishnah deveria citar em Moa no Sataviv, que depende da machloket Rebbe de Rahamim, de que Amale. Por que ele falou assim para Levi? Ah, que Amale. Isso falou Rebbe para Levi. Por que você não estudou bem a Mishnah? De Matnit e Rabi Udai, que a nossa Mishnah, os Mishnah do primeiro capítulo vão com a opinião de Rabi Udai. E daí? E Rabi Udai fala que Shimon não pode se casar com a mulher que foi assediada por seu pai. A noção também é proibida conforme Rabi Udai. Somente conforme Hakamim é permitido. E as Mishnah vão como Rabi Udai. Não podemos falar o caso que Shimon se casou com a mulher que foi assediada pelo pai dele, que era a mãe de Reuven, depois falece sem filhos, Reuven não vai fazer Ibum nem Halitzah com ela, nem com a Tzara, porque é proibido. Bektari, como se vê que as Mishnah do primeiro capítulo vão como Rabi Udai? Shesh Arayot Hamurot Me'elo. Temos seis outros parentes, que são mais graves do que os 15 parentes da Mishnah. Pneshen Esod Acherim, só podem se casar com pessoas fora os irmãos, não pessoas... Esse Reuven e Shimon os irmãos. Saroteem, Mutarot. E se, no caso, por exemplo, a irmã de Reuven e Shimon, a irmã deles não pode casar, por parte de pai, não pode casar nem com Reuven nem com Shimon, eles são filhos do mesmo pai. Então ela só pode se casar com Issachar, por exemplo, uma outra pessoa que não é parente deles, não é irmão deles. Então, se Issachar tem uma outra esposa, e Issachar falece, por exemplo, Reuven ou Shimon podem se casar com a outra esposa de Issachar, mesmo que é Tzarat Erva, a outra esposa que estava junto com a irmã deles no casamento, não tem problema. E daí? Quais são esses seis parentes? Vamos ver três desses seis parentes. Imo, a mãe deles, Ve'eshet Aviv, ou a esposa do pai, Ve'achot Aviv, ou a irmã do pai. O caso seria, por exemplo, da mãe dele. Fala, Mará. Maimo, qual é o caso da mãe dele? Ilema Nesuata Viv, se a mãe que estava casada com o pai, Ainoesha Daviv, é a mesma coisa que a esposa do pai. Ele lava no Satavir. Então deve ser que essa mensagem se trata de anunciar Satavir. Nesse caso, acabamos de ver. Rosa, a esposa do pai, por exemplo. Se Yaakov, pai de Reuven, casou com Rivka, não é a mãe dele, é uma outra mulher. Nem Reuven, nem Shimon podem se casar com ela, mesmo depois que o pai faleceu. Então fala, Mishnah, ela só pode se casar com outra pessoa. Então o parentesco aqui é um parentesco mais grave, que não pode se casar com ninguém lá. Tudo bem? Qual é o caso da mãe? Qual é a mãe que se trata aqui? Você vai falar que a mãe, realmente a mãe deles, a mãe de Reuven e a mãe de Shimon. Então, é a mesma coisa que a esposa do pai, se é a mãe de um casamento. Deve ser que é a mãe deles, por um assédio, que o pai nunca se casou com ela. E ninguém, eles não podem se casar com a mãe, mesmo que foi a mãe por um assédio, ela só pode se casar com outra pessoa. Isso fala a Mishnah. Vektar, e a Mishnah fala, ela só pode se casar com outra pessoa, com Issachar. Laherim, somente para outros, Laherim, mas não para Reuven nem para Shimon. Mas Matlei de Itlei Haesfara, quem é aquele que sustenta isso? Ou seja, um caso possível seria que Yaakov orientou Rahel, teve Reuven, e Shimon tem agora a proibição de se casar com Rahel, que foi violentada pelo seu pai. Quem é aquele que fala que é proibido? Rabi Yudá, da Asada no Satavi, Rabi Yudá que proíbe isso. Porém, Rahamim falou que é permitido. Rahamim disse que Shimon pode se casar com Rahel, porque ela não foi casada com o pai, foi só violentada pelo pai. Então, se vê que essa mistura é como Rabi Yudá, que fala que é proibido que Shimon case com Rahel. Mishumak lotanelei. Por isso, a Mishnah, no primeiro capítulo, nossa primeira Mishnah, dos 15 parentes, não citou esse caso, que Shimon se casa com Rahel, que foi violentada pelo seu pai, porque com a família dela é proibido. Amar Ravina de Ravashi. Falou Ravina para Ravashi. Também é possível que existe um casamento, uma situação de Ibum, que Shimon se case com Rahel, e tem a situação do Ibum, de Iavá Benassi. O que acontece com Shimon? Não é tzadik, transgrediu a proibição, se casou com Rahel, que era proibida para ele. Porém, a proibição não é uma proibição tão grave que tem o castigo de careta. É um lav, é uma proibição comum. E a halakha é que kidushin tofsin bechayve lavi. Se a pessoa tem uma proibição de se casar com alguém, uma proibição comum, não careta, ele se casa, o casamento se realiza, se concretiza, para se separar tentando o divórcio. Então o que acontece se Shimon se casou com Rahel, conforme a vida é proibido, mas ele se casou, e depois falece sem filhos. Agora, Reuven tem a mãe dele como disponível para o Ibum, não pode fazer Ibum com ela. Então a Mishnah deveria falar esse caso, não faz nem Ibum nem com ela, nem com a Tzara, nem com a outra esposa de Shimon. Fala na Dei Lokta. A Mishnah não cita situações que o casamento é proibido. Shimon se casou com Rahel, estava proibida. A Mishnah cita de situações normais e que casamentos permitidos. Amar era Vashi Dravkana, perguntou era Vashi Dravkana. Belot Dei Namimashka Hadla. Também existe uma situação que o casamento entre Shimon e Rahel não foi proibido. Por quê? Yaakov anas kalato veolim imena ben. Yaakov tinha um filho, Reuven. Reuven casado com Rahel. E Yaakov não é tzadik. Ele violentou Rahel, nasceu Shimon. E depois o quê? O met Reuven. Reuven falece sem filhos. E agora o outro irmão paterno, Shimon, tem no contexto do Ibum, a mãe dele, a nora de Yaakov, a mãe de Shimon, e a esposa de Reuven também. Uma vez que ela é proibida para Shimon porque é a mãe dele, Saratana, minha Sira, também a outra esposa de Reuven, se ele tem, também é proibida. Então por que a gente não cita esse caso? O casamento entre Reuven e Rahel é permitido. Yaakov é aquele que violentou Rahel e nasceu Shimon. Então por que me chamam-se nesse caso? Amale be'achvata de etera kamale be'achvata de extensão no kamale. A Mishnah se trata de um irmão comum que veio por uma relação permitida, não por uma relação entre o sogro e a nora, que é proibido com certeza ter o castigo de careta. A Mishnah não se trata desses casos tão específicos assim. Uma vez, Alfa Piquet, mesmo depois de tudo isso, Batka Levi Matniti. Mesmo assim, Levi, ele corrigiu a Mishnah e incluiu esse caso de Imó no Sataviv. Então, Levi, como Levi explicou, Imó, a mãe dele, mãe do Yavam, Peamim poter etzeratá, o Peamim ená poter etzeratá. Às vezes, a mãe, que não pode fazer bum com o filho, às vezes isenta também a Tzara, a outra esposa de Shimon do Ibum, às vezes não. Como se explica isso? Keitza. Aí está Imó Nesuat Aviv, a mãe de Reuven era Nahê, esposa de Yaakov. E daí, Venicet Lehav Meaviv. Não era um tzadikim nessa família? Shimon, filho de Yaakov, casou com a mãe, com a esposa de Yaakov, a mãe de Reuven. Umet, e aí Shimon falece sem filhos. Zui Moshe, ele poder etzaratá. Uma vez que é proibido pela Torá se casar com a esposa do pai, mesmo que não é a mãe dele, tem o castigo de karet. Eu que do Shinto sempre caivei escrito. O casamento não se realiza se o castigo é o castigo de karet, o casamento não se concretiza. Nem considerando que são casados. Portanto, se Shimon falece sem filhos, a outra esposa de Shimon não é considerada tzarat ervá, a outra esposa de Shimon que está junto com a mãe de Reuven, porque Shimon não está casado com ela. Portanto, Reuven vai fazer ibum com a outra esposa de Shimon, não a mãe dele, com certeza. Viramos a página. Aitaim, o Anusat Aviv, se a mãe de Reuven foi violentada por Yaakov, Benisset Lehav Meaviv, e se casou com o irmão dele, Shimon, o Met, e Shimon faleceu, e todos concordam que se a pessoa transgride a proibição e se casa com a mulher que foi assediada pelo pai dele, o casamento se concretiza. E agora Shimon falece sem filhos, agora a mãe de Reuven agora está no contexto do ibum com ele, não pode fazer ibum com ele, não vai fazer ibum nem com ela, nem com a Tzara, nem com a outra esposa de Shimon. Isso fala o Levi. Então Levi sim inclui nesse caso na Mishnah. E Levi complementa, mesmo que na Mishnah só cita 15 parentes e não esse parente, Imo Anusat Aviv, e Shalom Neusif Sheshester, que Gonzo, temos que acrescentar também esse caso, somando 16 parentes. Amar de Ishakish na Biuchan, fala de Ishakish para Biuchan. Lê Levi de Amar de I na Mektar. Conforme Levi que diz que a Mishnah também inclui situações de casamentos proibidos. Então o que? Fala isso aqui, Litni, em outro caso podemos ensinar também a Mishnah. Temos aqui Reuven e Shimon, irmãos. Shimon falece sem filhos. Reuven faz Halitza, não quer se casar com nenhuma das esposas de Shimon, faz Halitza. Agora esse vínculo se desvinculou, esse Zika se desfez, esse vínculo se desfez. Todos concordam que é proibido voltar a se casar com ela. Todos concordam também que é proibido por uma proibição leve, um lav, uma proibição comum. Não tem o karet. Fala isso aqui, nos afunde isso na continuação. A pessoa fez a halitza, roleta de evento, e voltou a se casar com ela. Não é tzadik, ele voltou a se casar com ela de forma proibida. O casamento se recai, porque é só uma proibição comum que impede ele de se casar. O casamento se recai. O Met Belobarim, ele faleceu sem filhos. Então o quê? Agora Shimon não pode se casar com ela, não pode fazer ibum com ela. Vamos ver essa marroca de Lechakish Rabi Yohanan na continuação. Lechakish sustenta que se Reuven faz a Halitza com essa Evamá, ele está proibido de se casar com ela depois da Halitza por um Lav, uma proibição comum, uma proibição sem o castigo de careta. Os irmãos de Reuven, se tem outros irmãos, são proibidos pelo karet. E com relação a se Shimon tinha uma outra esposa, que não passou pela Halitza, todos estão proibidos de se casar com ela por o karet. Por quê? Porque é permitido casar com a esposa do irmão no contexto do ibum, quando tem a zika, quando tem esse vínculo do ibum. Porém, quando não tem mais o vínculo do ibum, quando já se desfez o vínculo do ibum através da Halitza de uma das esposas de Shimon, então, é proibido se casar com outra esposa pelo karet. E os outros irmãos que não fizeram a halitza, foi Reuven que fez a halitza, por exemplo, estão proibidos de casar com a mulher que fez a halitza e a outra esposa de Shimon pelo karet. Essa é a primeira direita da Kish. Rabi Yohanan discute. Fala Rabi Yohanan que todos os irmãos estão proibidos de casar com todas as esposas de Shimon por um lav. uma proibição comum. Não a proibição de careta. Vamos ver essa fonte disso na continuação. Fala isso aqui. Por que a Mishnah não cita um outro caso? Reuven fez a haritzá com a esposa de Shimon e voltou a se casar com ela e faleceu sem filhos. Agora, Levi, o outro irmão de Reuven e Shimon, não pode se casar com ela porque não foi ele que fez a haritzá e está proibido pelo karet. Uma vez que ela é proibida pelo karet para casar com Levi, também a tzara tem a mesma alahá. Por que a Mishnah não cita esse caso? Esse pergunto deixa aqui para mim o Hanassi. Levi está certo que a Mishnah cita casos de casamentos proibidos. Demigo de Ias, uma vez que ela é proibida para Levi, Taratana Mansira, também a outra esposa de Shimon, também é proibida para Levi. Amare, fala meu cara, Levi, Sheina, Betzara, Tzara, porque não se aplica o que a Mishnah fala com relação a Tzara, Tzara. O caso de Tzara, Tzara, revisando também, é o seguinte: temos Reuven, Shimon e Levi. Shimon era casado com duas esposas. Uma delas é parente de Reuven. Reuven não pode fazer ibum com ela. Shimon faleceu sem filhos. Reuven não pode fazer ibum com nenhuma dessas esposas de Shimon, porque uma é Ervá, é parente dele, a outra é Tzarat Ervá, é outra esposa. Porém, Levi pode fazer ibum. Levi escolheu fazer ibum com a outra esposa de Shimon, não a parente de Reuven. Agora, Levi tem outra esposa também. Levi falece sem filhos. O que acontece agora? Agora volta o foco para Reuven. Reuven não vai fazer nem ibum nem haritzá com nenhuma das esposas de Levi. Por quê? Porque uma delas era Tzarat Ervá no casamento de Shimon, e a outra é a outra esposa de Levi que está junto do casamento com a Tzarat Ervá. Tzarat Ervá. Isso fala o caso de Tzarat Ervá, Tzarat Tzara. Agora fala, Rebbe Yochanan, esse caso que Reuven fez a haritzá com a Yevamá, voltou a se casar com ela, faleceu sem filhos, e agora, Levi não pode se casar com, não pode fazer ibum com ela porque é proibido pelo karet. Não podemos falar que existe o caso de tzara tzara, porque Levi não pode se casar com nenhuma das esposas de Shimon pelo karet. Então não tem um caso que ele vai se casar e vai ter a tzara tzara ou a tzara tzara tzara. Infinitamente, não vai ter esse caso que não pode se casar com elas pelo karet. O casamento não se concretiza também. Isso fala Rabbi Yochanan. Porém, pergunta para Velei Malé, por que Rabbi Yochanan não respondeu diferente? Já expôs o pedido de Rabbi Yochanan, que sustenta que depois que Reuven faz o haritzá com essa Yevamá, todos são proibidos de se casar com ela ou com outra esposa de Shimon, por um lav, uma proibição comum. Sendo assim, se Reuven volta a se casar com essa mulher que ele fez haritzá antes, o casamento se concretiza. Ele faleceu sem filhos. Agora Levi tem só um lav que impede ele de se casar com ela. A proibição, vamos ver qual a proibição na continuação. E fala Gmará, se o que impede o Yavam e a Yavamá de se casar é só um lav, uma proibição comum que não tem o karet, ele pode fazer o ibum, vem a mitzvah ativa do ibum, e empurra a proibição, vem a ser do Relotase, que se lembra do começo da Maserha. Então por quê? Então não pode se tratar esse caso da Mishnah, que a Mishnah fala que é proibido fazer o ibum. Para Gmará, ele vai lá, porque é amarle. Rebbe Yochanan respondeu essa pergunta conforme a opinião de Reish Lakish, mas ele próprio ia responder diferente. Le Didi, conforme eu próprio, fala Rabbi Yochanan, Haivelavinen, Lehaivelavin, Lehalitzavei Bumil, que impede Levi de fazer Ibum é só um lav, e ele pode fazer Ibum. Eu lhe dá, porém, conforme você, Reish Lakish, que fala que Levi está proibido pelo caret, então por que a Mishnah não cita esse caso? Haivelavinen, isso fala aqui. O direito aqui, Levi Sheinabe Tzaratzara. O motivo que a Mishnah não cita esse caso é porque não é possível que Levi vai se casar com ela, porque ele está proibido pelo karet. Também de se casar com a outra esposa de Shimon é proibido pelo karet. Então, se ele é proibido de se casar com ela pelo karet, não tem o caso de Tzaratzara que ele se casa com a ex-esposa de Shimon, ele tem uma outra esposa, ele falece sem filhos, ele não vai fazer bom com a outra esposa de Levi, porque é Tzaratzara. A esposa está junto com a Tzarat Ervá. Porque esse casamento com a Tzarat Ervá, a ex-esposa de Shimon não se concretiza, porque ele estava proibido pelo karet, depois que ele faz a haritzá. Conforme deixa aqui, todos os irmãos são proibidos de se casar com qualquer outra esposa de Shimon. Tanto essa que passou pela haritzá, ou as outras pelo karet, e o casamento não se conclui. Então, quando Levi falece sem filhos, é como se ele tem só uma esposa. Ela é permitida para ele ouvir. Isso fala aqui, respondendo essa pergunta. Continua aqui agora Itmar. esse assunto de Bilhan e Reish Lakish. Acholetz Leivim Tov, Chazal Bekitsha. A pessoa fez a Halitza e voltou a se casar com a mesma mulher. Já vimos que o casamento se concretiza. Amar Reish Lakish disse Reish Lakish. Hu en chayav al chalutza karet. Ele não tem o castigo de karet para se casar com a Halutza, mas é que passou pela Halitza com ele. Da'ahi chayavin al chalutza karet. Porém, os outros irmãos que não fizeram a Halitza não podem se casar com ela pelo karet. Ela tzara, com relação a outra esposa de Shimon, Benu Benachim chayavin al tzara karet. Todos têm o castigo de karet se casam com ela. Porque ela não passou pela Halitza. Então ela volta a ser uma eshet achilá no makom mitzvah, uma esposa do irmão, não no contexto do Ibum, e não passou pela Halitza também. Então ela está proibida para todos pelo castigo de karet. Verá Biuchanan, a mafada Biuchanan, Benhu, o Benahim, Enan, Reavim, Lola, Halutza, Karet, Velola, Tzara, Karet. Fala Biuchanan, ninguém tem o castigo de Karet aqui. Nem esse que fez a Halitza, nem os irmãos, nem para essa mulher que fizeram a Halitza com ela, nem com as outras esposas de Shimon. Mas então, Amad Reish Lakish, qual o motivo da pedido de Reish Lakish? A marca que falou o Pasuk, Hashenu Ivne. O Pasuk fala, vamos fazer a Halitza para aquele Yavam que não quis fazer o Ibum, não quis se casar com a Yavamá. Vamos fazer a Halitza, isso que vai acontecer, alguém que não vai construir a casa do irmão falecido, não vai continuar a descendência dele. Por que o pessoal fala que ele é que não vai construir? Quem vai chegar o Baná, Shublo Ivne. Uma vez que ele não construiu, ele fez a Halitza, ele não pode mais fazer, se casar com ela. Ele é proibido para ela. Ela é proibida para ele também. A questão é por que a Torá tem que falar isso? Depois da Halitza, não tem mais nenhum vínculo do Ibum entre o Yavama e Evama. Então ela volta a ser Eshetach Shilobema com mitzvah, a esposa do irmão, não no contexto da mitzvah. E é proibido casar com ela por karet. Por que a Torá tem que falar que é proibido? Deve ser que a Torá vem falar que é só proibido por um lav, uma permissão comum, não o karet. E isso é só falar em Shakish para aquele irmão que fez a Halitza. Então isso explica que é como era. E o Dekai Benoivne, aquele que fez a Halitza, Reuven, no nosso caso, ele tem a proibição. Só a proibição lá comum. Avala, Riv, Errav, seus irmãos, que Dekai Mekaim. Tem o castigo de Karet, como sempre. Porque eles não fizeram a Halitza. Vela de Dal Dekai Benoivne. Somente a Torá facilitou um pouco mais, ou seja, enfraqueceu o castigo para essa mulher que fizeram a Halitza. Hatzara, que é Dekai Mekaim, porém a outra esposa de Shimon, que não fizeram a Halitza, continua com o Karet. Vira Biuchanan, como foi Vira Biuchanan? Que fala que ninguém tem o karet, tudo só tem um lav. Mika, mita de neikara, ibai hai halitz, vei ibai hai halitz. Vi ibai le hai halitz, vei ibai le hai halitz. Ve hashta kai ala bi karet. Como pode ser falar, Biuchanan, que temos aqui vários irmãos, todos eles poderiam fazer o ibum ou a halitza com qualquer uma das esposas do Shimon, o irmão falecido. E agora que um fez a halitza, volta o karet? Fala, Biuchanan, não pode ser, por quê? Ela, iu. Shlichuta de Achim Kavit e Shlichuta de Tzara Kavda. Fala Rabi Yohanan um conceito, uma novidade muito grande. Fala Rabi Yohanan, Reuven que fez a Halitza para Rahel, por exemplo, não para Leá, outra esposa de Shimon, ele é um representante de todos os irmãos. É como se todos tivessem feito a Halitza. E Rahel é uma representante de todas as esposas de Shimon. É como se tivessem feito a Halitza a todas as esposas de Shimon. Sendo assim, como se tiveram a Halitza em todas, então só tem a proibição de Loivne, um lav comum, não tem o karet, isso fala Rabi Yohanan. E ele aqui discute e fala que, para esse que fez a Halitza, então para ele não tem o karet, porém para os outros tem o karet, e para as outras esposas também tem o karet. Conforme ele diz, esse que fez a Halitza não é um encarregado, um representante de todos, conforme Rabi Yohanan, sim, um representante de todos. Vamos ver o próximo dar melhor essa discussão entre Rabi Yohanan e Rabi com provas. No outro caso, o que acontece se um irmão faz o Ibum? O que acontece se outro irmão se casa com a outra esposa do Shimon, o irmão falecido? Será que tem o castigo de karet ou não? Vai ser interessante no próximo DAF. Obrigado pela atenção.